Perspectiva. Perspectiva. Um espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil. Olá, eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando mais um Perspectiva. Um programa que é um espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil. Nesta terceira temporada dessa nova fase do Perspectiva, o programa é gravado presencialmente no Espaço Abraão e Rosa, em São Paulo, um ambiente dedicado a apoiar e fortalecer organizações da sociedade civil. Ou seja, com a mesma missão aqui do nosso programa. E para apresentar esse programa comigo nessa temporada, aqui ao meu lado, também no presencial, porque em geral a gente está cada um num país, a gente tem aqui o Alan Levy. Oi, Alan.
Oi, Kika. Oi, DJ Bola. Aí, um prazer ter você aqui. Vai ser um papo muito legal sobre música, sobre cultura. Eu estou ansioso para começar.
Alan já deu spoiler aqui. Cada episódio a gente recebe pessoas que enfrentam os desafios do Brasil e ajudam a construir novos caminhos. E no episódio de hoje vamos falar sobre quem transforma a própria realidade e como a periferia tem criado na prática seus próprios caminhos de cultura, negócios e impacto. O nosso convidado de hoje é o DJ Bola, fundador da Abanca. Ele construiu uma trajetória que conecta música, impacto social e empreendedorismo na periferia. Bola, é um prazer estar aqui com você hoje. Já conheço Bola de outros momentos, carnavais, ia dizer aqui. É, muito feliz de estar aqui hoje nesse espaço, tendo a oportunidade de fazer uma entrevista com você, assim, nesse lugar mais formal, porque a gente já trocou muita ideia. Seja muito bem-vindo.
Pô, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz também de estar aqui. Satisfação total. Peço licença aí para a gente trocar uma ideia e falar o que pensa, o que gosta, o que sente, o que imagina, ou, enfim, o que aprendeu. E bora nessa, bora trocar essa ideia. Demorou.
Maravilha, então vamos lá. A gente sempre começa aqui o nosso papo perguntando como é que você chega nesse setor, né? Como é que você chega nesse setor, eu quero dizer, na sociedade civil, né? Como é que o Bola, o DJ Bola, vira um empreendedor social, um fundador de organização da sociedade civil? Que trajetória é essa? E aqui, no meu caso, eu tenho... Eu já ouvi essa história, então eu sei que ela é muito boa. Então, eu vou pedir para você contar aí um pouco essa trajetória.
Então, Kika, a minha caminhada ela não se deu com, com esse entendimento e essa visão de, pô, vou entrar num terceiro setor ou vou entrar dentro de um lugar para pensar impacto. Nunca teve essa percepção lá no começo, né? No começo, de onde que eu vim, que é o Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, era uma questão muito de sobrevivência e de conseguir respeito e espaço e andar pela quebrada, ter acesso pela minha quebrada. Num período do Jardim Ângela que foi muito ruim, foi muito violentado. Então a cultura hip hop ela foi a base para mim, para que eu pudesse me reconhecer, me fortalecer, ver meus pares que também viviam situações similares à minha em outras periferias, cantando a nossa realidade. E ali eu vi uma representatividade, vi um lugar que eu poderia beber da fonte, tá ligado? Que eram os MCs, que eram os rappers, e depois eu conheci a cultura hip hop. Primeiro eu conheci o rap ouvindo músicas em rádio, gravava as fitas, tinha caixinha de tênis ali que você colocava as fitas cassete, pá. Então, para mim, eu vim desse lugar. E eu fui buscando caminhos para tentar fazer aquilo que eu gostava de fazer na quebrada, que eram os eventos de hip hop, tocar com os grupos de rap, fazer rádio comunitária, fazer meus sons, me reunir com a minha galera ali na garagem, porque a gente ficava na garagem dos meus coroas, né?
Isso a gente tá falando de anos 90, é isso?
90, anos 90, 96, 96 e diante, eu tenho 45, então ali...
Temos a mesma idade.
Então ali eu tava numa pré-adolescência, pré-fase adulta, né, e depois da cultura hip hop isso me fortaleceu muito, então fizemos muitas atividades em espaços públicos ali na Quebrada, no Jardim Ângela. No paralelo isso eu trabalhava numa farmácia em Moema, para entregar remédio de bicicleta, limpar gôndolas, lavar banheiro, aplicar até algumas injeções também. Era um trampo que eu não curtia fazer, ler posologia, ler bula, fazer curativo, nada a ver comigo, tá ligado? Eu não curtia muito. Na real, eu não curtia nada, né? Eu tava ali porque era um trabalho registrado e isso brilhava o olho dos meus pais, né? Pô, meu filho tem um trampo registrado, tá indo pro bom caminho, papapá. Mas na tradução no dia de hoje é tipo, numa consciência de hoje é tipo, pô, era 2 horas para chegar, 2 horas para sair, um salário muito baixo, papapá. Depois que eu me conectei com a cultura hip hop, eu comecei a participar de um projeto na Quebrada, de uma organização que foi o Instituto Sou da Paz, porque eles tinham uma proposta de olhar para as coisas legais que estavam acontecendo na Quebrada a partir da juventude. E eu participei desse curso porque não foi porque era uma estratégia de ensinar esses jovens a tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. É porque tinha comida, tinha uma bolsa e tinha uns amigos meus participando nesse curso, tá ligado? Chamado Senafoco. E ali foi muito importante porque eu aprendi a escrever projetos. Então, ou seja, eu já tinha feito muita coisa na prática, sem internet, sem computador, sem telefone. A gente usava bip, ficha, né? Era outro rolê. Com a escrita de projeto, eu pude romper essa bolha do meu território e olhar para outras coisas, para além dos comércios locais. Porque para fazer nossas festas, eu ia de comércio em comércio, junto com alguns amigos, pedir grana. E a conta nunca fechava. Eu fiquei com o nome sujo diversas vezes, fazendo essas festas de hip hop lá na Quebrada, no Polos da Paz, enfim, nos palcos que tinha ali na Quebrada, não me recordo todos agora. E ali então que eu comecei a entender um pouco dessa coisa de editais, não era nem terceiro setor. Tipo, porra, eu conheci a internet, conheci esses editais e também comecei a entender sobre filantropia. Eu falei, pô, tem gente que doa grana, tem gente rica que doa grana, tá ligado? Eu falei, pô, então eu vou tentar por aqui. Nisso eu sou mandado embora da farmácia, porque eu sempre chegava atrasado nos finais de semana por conta dos eventos, das coisas que a gente fazia, que eu fazia no paralelo ali com a banca. Na real, nem existia banca ainda. A banca nasceu em 1999. Já existia. Quando eu viro motoboy, ela já existia. E
Você
nesse.
tinha 19 anos, é isso, né? Tô fazendo a conta fácil porque era a mesma idade que a minha.
Era bem novinho ali. E aí, de vez
Então,
eu.
quando você trabalhava na farmácia, você tinha
Eu comecei com
16.
16 para 17. Eu lembro que eu tava bem na fase de se alistar no exército. E eu não queria ir pro exército naquela época, né? Enfim.
E você tava na escola?
Na escola. Eu tava estudando o ensino médio. Então, eu trampava e ia pra escola. Essa era a rotina. E aí, fazendo
Você ia
as
para a escola à
músicas
noite.
à noite.
De dia você estava lá
Trampando, isso.
trampando, à noite na escola,
É
e
isso.
aí no final de semana as festinhas, às vezes não só no
Entrava a
final de semana.
festa e conheceu projetos mais estruturados, começou a participar do Sou da Paz.
Isso.
Sou da Paz, que inclusive a gente vai ter um episódio em breve com ele, então.
Foi muito. Eu faço até um recorte. Nesse período, Sou da Paz, eles conseguiram romper uma bolha em mim, muito importante, porque naquele período tinha muita gente que não era da periferia, não era da quebrada, e ia para lá usar a gente como um canal para acessar as coisas negativas que aconteciam lá. Então, de lá saíram TCC, saíram livros, notícias, matéria, um monte de coisas. A partir da nossa história, a partir da nossa vivência, a partir da nossa representatividade no território, não tinha troca. Então isso me gerou uma barreira social muito forte. Eu não queria me relacionar com a galera do lado de cá da ponte. Naquele período, tipo, cara, não me procura mais, não vem mais aqui, entendeu? Tipo, porque não tem troca. Era ia, sugava, achava que tinha alguma solução ou alguma, né? E caía fora. O Sou da Paz, ele foi diferente. Ele veio com a proposta de identificar o que que era de bom, o que que poderia ser melhorado e que já acontecia na quebrada a partir de quem estava lá e da juventude. E ali foi muito importante porque pô, eu aprendi a escrever projeto. Quando acabava os trampos de motoca, de motoboy aqui na cidade, eu ia para o escritório deles, porque eu consegui ter essa abertura. Eles me acolheram nesse lugar. Então, eu comecei a ter acesso a computador, telefone, internet, impressora. Eu não tinha em casa. E nem meus parceiros também tinham, então foi sensacional. Por quê? Porque eu imprimi um monte de coisa e levava pra quebrada pra falar, ó, mano, é isso que tá pegando, é isso que tá acontecendo, se liga, pra além de jornal, de televisão. Eu arregaçava nas ligações pra celular, que era muito caro. Então eu lembro que naquele período, acho que a Mauri trabalhava lá, a Mauri Peçanha, e ela falou que mudou as políticas de uso do celular por conta que as contas começou a vir muito cara. Porque era um, eu sempre fui um cara
você
de muita
disposição.
DJ Bola, ligando pra geral.
Eu sempre fui o grande potencial, assim, um dos grandes conhecimentos que a periferia tem é articulação. Isso é um grande ativo que qualquer um de quebrada tem muito forte. Assim, e isso parece que já é meio que já nasce junto, tá ligado? Porque a gente tem que se falar com todo mundo, tem que se articular, tem que entender os tempos de todo mundo e tal na quebrada. É, e ali, então, eu comecei a fazer esse movimento. Eu trampava, acabava mais cedo de vez ir para casa, ia pro escritório dos caras, do Sou da Paz, fechei várias vezes, fui um dos últimos várias vezes no escritório a sair, junto com a Marcela, que trabalhava lá, recepcionista na época. E ali, fizemos muitos eventos de hip hop na quebrada. Levamos vários artistas para lá, né? Desde o GOG, ao Cuba, a Família, a RZO, Dexter, Ricon Sapiência, Rico da Laçã. É, porra, o último show, o último grande evento que nós fizemos nessa fase da banca, né? Porque tem algumas fases da banca, foi o Racionais MCs ali na Avenida Luiz Gushquem, que era pra até acontecer no Jardim Nakamura e não aconteceu por.
Eles estavam estourando nessa época, né?
Então, a gente levou Racionais, foi em 2015. Já era mais pra frente, é.
Já foi um meio.
Já foi bem mais pra frente. E no Sou da Paz que eu conheci a Artemisia, buscando por editais. E ali foi uma outra grande virada de chave também. Eu escrevi a banca e passei pelos processos seletivos. E aí chegou um momento que eles falaram assim, ó, pô, vamos pra um lugar, acho que era São Roque na época, e vamos ter uma imersão pra provocar o desenvolvimento pessoal. E isso foi muito revolucionário pra mim, me transformou numa outra pessoa, porque eu pude, de alguma forma conduzida, né, olhar pros meus problemas interiores, pros meus bichos, que estavam lá a 7 chaves, a 15 chaves, tá ligado? E encarar isso de frente, porque de alguma forma isso impacta no nosso dia a dia, né?
Com certeza.
É, então isso foi bem importante. E dentro desse processo da Artemisia, eu montei um plano de negócio. Então foi uma outra explosão na minha mente de conhecimento, de possibilidades. Porque editais era muito difícil, filantropia eu não conhecia ninguém de rica, meus amigos não tinham grana para doar, família, etc. E com a Artemisia eu conheci o conceito de negócios sociais. Aí eu começo a entrar cada vez mais pro terceiro setor, setor 2,5 ali, né, que eles falam. E eu falei, na minha cabeça teve uma coisa muito importante que era, pô, eu não consegui captação de ninguém que tem grana. Não consegui aprovar nenhum edital até agora, isso já era 2007. Não conseguia aprovar nenhum edital. Tô ralando pra caramba, trampando de motoboy. Morava com meus pais, então eu tinha essa mordomia, né, de não ter que pagar aluguel. Né? Hoje eu tenho 3 filhos, sou casado, moro com a minha família, com a minha companheira. É outra responsa. Naquela época a responsa era menor. Então tava mais tranquilo pra mim. Nesse processo da Artemisia, quando eu entendi que era possível criar algum tipo de serviço ou produto sem fragilizar a minha raiz interior, aquilo que eu lutei lá atrás para conquistar, fazendo os eventos de hip hop na quebrada, em cima dos caminhão e pá, falei, pô, é possível. Porque até então eu não tinha acessado nenhum outro tipo de recurso. Então vender alguma coisa que tinha conexão com o que eu gosto de fazer, com o que eu acredito e com o que eu sei, era uma possibilidade também. Era coisa do negócio social. É ali que eu tava conhecendo negócios sociais. O que, que é negócios sociais? Eu falei, pô, então a banca, ela pode ser uma organização que também pode vender coisas que tem a ver com o que a gente faz. Nesse processo, nós fomos uma das 5 finalistas, recebemos nosso primeiro investimento de semente, em 2007 para 2008, e ali teve outras viradas de chave bem importantes. A banca deixa de ser um movimento juvenil e se torna uma associação, então a gente passa a ter um CNPJ, e muito com uma mentalidade de que a banca não é só minha, ela é de um punhado de associados, né? Então saiu daquela coisa, porra, mano, criei a banca, beleza, mas, cara, na hora de formalizar, ela não vai ser minha, entendeu? Tipo, daqui a pouco eu não posso mais estar na banca, né? Então essa foi uma decisão bem importante. Uma outra decisão foi o posicionamento, onde a gente se posiciona como um negócio de impacto de periferia, não com essa narrativa, mas na época a gente se posicionava como uma produtora cultural social de impacto. Porque estava conectado com o que a gente estava aprendendo, com o que a gente estava buscando e com o que a gente era. A gente monta o nosso primeiro plano de negócio para fazer eventos de hip hop gratuito em espaços públicos. Baita de um desafio ganhar dinheiro em eventos públicos, abertos, sem bilheteria. E eu deixo de ser motoboy e começo a me empenhar 100% à banca. porque a Artemisa ela proporcionou uma bolsa e um acompanhamento de médio prazo com apoio técnico de contábil e jurídico. Olha só, muito robusto um programa na época que me possibilitou dedicar 100%
Do seu
tudo
tempo.
de todo o meu potencial naquilo que eu estava fazendo ali, que era a banca. E aí então eu começo a entrar nesse setor 2,5 de forma mais consciente. Então eu falei, pô, depois da Artemisa, eu falei, cara, eu quero saber mais. E aí depois eu passei pela Quintessa, passei pela Nest, pela Amprotec, Sebrae, Simbiose, ICE, Bist Cálcio. Eu passei por um montão de lugar, entendendo que estava ali para buscar rede, estava ali para buscar recursos financeiros, estava ali para buscar novos parceiros, tá ligado? E também estava ali para provocar uma galera que estava na tomada de decisão. Por quê? Por que que eu entrei nessa coisa nesse mundo de negócios com impacto? Porque eu falei, pô, é muito possível. É possível a gente vender alguma coisa sem se vender. Tá ligado? E tinha uma narrativa que era, pô, vamos resolver problemas complexos. Essa sempre foi uma narrativa do ecossistema de impacto. Vamos resolver problemas complexos da base da pirâmide, em sua maioria, não a totalidade. E isso mexeu muito comigo, porque, pô, eu sou a base da pirâmide. Eu venho da base, tá ligado? E se estão pensando estratégias, investimentos, inovações, um monte de coisa para a base, cara, eu preciso participar. Eu quero participar. Não faz sentido eu só ser lá um receptor de alguém que veio daqui, lá de cada ponte, que vai criar coisas e vai levar para mim achando que tá ok, que vai funcionar e que é aquilo que eu preciso, que é aquilo que vai me salvar. Tá ligado? E aí e nesses processos de participar desses lugares, eu comecei a gerar um incômodo que era, porra, só tinha eu, muitas das vezes, ou Adriana Barbosa, da Feira Preta, muitas das vezes. E ali a galera que estava na tomada de decisão, movimentando esse ecossistema de impacto, falava assim: ah, pô, a gente está aqui hoje super bem representado com Bola, que está aqui representando a periferia e tal, bora seguir o nosso processo.
Maior responsabilidade, né?
Então,
Você.
mas aí que tá. Tinha 30 pessoas. Como é que eu, uma única pessoa, no meio de 30, pode representar a
A periferia
periferia?
inteira.
Detalhe, quando a gente está falando da base da pirâmide. Não faz
Mas
sentido.
isso que tá me intrigando, né? Porque a gente tá falando, você contou pra gente as condições que você nasceu. Aí você tava indo para aquele caminho já de ser um refém sua vida está escrita. Você vai lá trabalhar na farmácia, você vai estar tá sempre não conseguindo quebrar esse teto de vidro. Mas assim, o que está me emocionando da sua história e me dando essa força, assim, aí você poderia ter virado artista, mas pelo que eu vi, você virou uma grande plataforma, né? Você falou, não é só você. Eu falei assim, como eu trago esse senso e eu consigo amplificar? Da onde vem tudo isso? Eu tenho uma ideia de algumas coisas que passaram por aqui, que você está falando muito de pontes aqui no programa, a gente fala muito da construção das pontes, mas não da literal, né? Ela tem a ponte que a gente enxerga, mas ela está lá, mesmo se ela não existisse, ela existe. E a outra é comunidade. Porque até aqui na nossa linguagem, muitas vezes quando a gente fala a palavra comunidade, pa parece pejorativo. Mas é a grande potência e a grande riqueza, porque você foi educado que um ajuda o outro e que quando é coletivo é mais forte. E isso nós aqui desse lado da ponte precisaríamos estar aprendendo, que a beleza é a comunidade. Faz sentido o que eu estou falando? Porque quando eu te vejo é isso, você é um cara muito à frente do seu tempo e avançado, porque você é um construtor de pontes e você saiu do artista para ser uma plataforma.
Olha lá, os toca-discos para mim ele sempre foi uma arma e uma armadura, aonde que eu pude me elevar e aonde eu pude beber da fonte. Então, não é que eu deixei de ser artista, é que com esse elemento eu me fortaleci para que eu fosse, que eu pude fazer outras provocações, percorrer outros caminhos, tá ligado? Eu não escolhi viver só de discotecagem na noite. Eu escolhi ter a música como parte de mim, do meu processo de cidadania, tá ligado? De autodesenvolvimento, de autorreconhecimento, entendeu? Então, Eu ainda tenho minhas músicas, faço minhas músicas. Eu tenho um grupo musical chamado Substâncias, junto com Dom Maca, que é meu sócio hoje na banca. Participei de vários feat com a galera da Quebrada e tal. Mas o hip hop ele traz esse propósito. Por isso que a primeira virada de chave na minha vida foi acessar a cultura hip hop, entender os fundamentos da cultura hip hop. Tá ligado? Que sempre foi promover uma luta que diminuísse a violência, primeiramente vivida internamente dentro dos nossos processos. Então, eu vivi o Jardim Ângela, uma violenta explícita. Hoje, a gente vive uma violência invisibilizada, que daqui a pouco posso até falar sobre isso. Mas a gente vivia uma violência explícita, e o hip hop ele trazia isso. Pô, como é que a gente consegue diminuir a violência no nosso bairro tendo a cultura e a música como ferramenta de diálogo? De ferramenta de respeito, de reconhecimento. Então, os b-boys e as b-girls, antes de sair na mão, os caras começou a disputar passes de dança. Os grafiteiros, antes de começar a arrumar treta, ou, né, de bairros que são de bairros diferentes, começaram a demarcar seus bairros com os grafites mais loucos, com as ideias mais piradas no muro, entendeu? Os raps, a mesma forma. O DJ, ele conseguia mexer a massa a partir da música. Então, isso para mim é essência, é base. Então, independente de onde eu esteja, eu sempre vou estar a favor de combater a desigualdade social e econômica que a gente vive. O hip hop, ele fala isso, ele traz isso. De combater o racismo, tá ligado? De propor momentos ou busca pela felicidade. Tá ligado? De propor e incentivar formas de você viver do seu sonho. Então, dentro desses espaços, isso para mim estava muito internalizado de forma intuitiva, não era tipo muito racional, tá ligado? Tipo, me incomodava muito ver 30 pessoas dentro de um espaço que ca muito caro, né? Imagina manter um espaço muito caro, falando de impacto social da base da pirâmide, sendo que só tinha eu ou uma outra pessoa representando a base da pirâmide. E aí eu comecei a fazer conta, eu comecei a entender. Falei, porra, movimenta a maior grana. Eu lembro que na época, num dos fóruns que a galera fazia lá de cá, saiu uma matéria na Folha, dizia que o ecossistema de negócio com impacto vai movimentar acho que 2 bilhões de dólares. Até 2020. Isso lá atrás. Falei, como assim, cara? Tudo isso de grana. A minha pergunta era: quanto disso de dinheiro está sendo gasto de fato na base? Está sendo gasto lá, com as pessoas de lá? Tá ligado? E aí isso começou a me gerar incômodo. Eu queria participar, nunca. Não rolava os convites. Ô, bola, vem aqui participar do nosso processo de aceleração, da nossa incubação, do nosso. Não, não rolava isso. A galera criava o chamamento. Eu me inscrevia, criava os eventos, me inscrevia, tinha que pagar muitas das vezes, eu não tinha grana, eu entrava em contato com a galera que estava fazendo o evento, fala, pô, vocês estão falando de impacto social, mas não tem bolsa, não tem nenhuma cota para quem é de quebrada participar e discutir? Ah, pô, eu vou ver. E aí, quando não consegui, eu tinha alguns patrocinadores, eu comecei a conhecer uma galera, tinha alguns patrocinadores bancando o evento, eu ia falar com os caras, falar, mano, porra, vocês estão bancando o evento e tal, eu fui tentar participar, mas tem que pagar mó bala, mano. Ele é mesmo, bola? Eu vou lá conversar. Eu consegui entrar em atividades assim, entendeu? Então eu sempre questionava: cadê a periferia no processo? Cadê as mulheres dentro do rolê? Cadê as mulheres pretas no rolê? Cadê a gente pensando? Cadê a gente errando? Cadê a gente trazendo o nosso conhecimento? Cadê a gente trazendo o nosso aprendizado que a gente já está fazendo lá na quebrada sem grana? Cadê? Por que que a gente sempre é um cliente, um beneficiário, um usuário de alguma coisa muito intencional do lado de cá, sem a nossa escuta do lado de lá? Por quê? Cadê? Entendeu? Por que que não muda? Eu lembro de uma conversa que eu tive com Daniel Iso,
Iso,
da Vox
da
Capital.
Vox. Uhum.
Daniel, um abraço aqui. Não tem. É uma história que eu acho que vale a pena contar, que isso faz a galera pensar. A Vox Capital tinha um corre de apoiar negócios de impacto, que era 10 naquela época, 10 negócios de impacto. E aí o Daniel, ele sempre trazia a bola. Desses 10, a gente acredita que um vai dar certo e que vai pagar os restantes. Que talvez não deram certo. Ele investe uma grana e tal. Eu falei, porra, que massa, né, mano? E qual que é essa ideia? Ele falou, então, mano, a gente coloca uma grana no negócio, abre a rede pra galera, apoia e tal. E se esse negócio crescer, a gente vende a nossa parte ou compra a empresa, tá, não sei o quê. E o lucro disso, ele meio que abate todo ou ele supera todo o possível prejuízo dos outros 9 que não deram certo. Eu falei, porra, velho. Eu falei, mano, mas e se a gente de vez saber que a gente já vai perder 9, se a gente perdesse só 7 desses dois que a gente ia perder, te pegasse esse dinheiro e investisse lá na quebrada pra gente falar de investimento, de impacto, de. Falei, porra, mano, não rola, porque a gente tem um monte de investidor que. Tá, sabe? Então, comecei a questionar a galera. Falei, pô, com a Célia Cruz. Falei, Célia, tá fazendo fórum com o Beto? Falei, mas por que que a galera não tem espaço na mesa pra gente falar? A gente sempre tá ali, ou não tá, entendeu? Sempre é meia dúzia. Por que que não tem? Vamos fazer um fórum lá na quebrada. Eu falei com a Célia algumas vezes, pô. A Célia fala com o Beto. Falei, Beto, vamos fazer ali a porra, bola, não sei o quê, papapá. Tanto é que nós fizemos o primeiro fórum de negócio de impacto de periferia no Jardim Ângela, em 2018. 2017, 2017, quando depois a gente fundou a NIP. Então,
10 anos depois de vocês formalizarem a banca, né?
exato,
É isso, né?
Então, assim, foi por aí que eu fui entrando nesse rolê, entendeu? Tipo, e sempre mantendo esse lugar de, cara, meu CEP é o mesmo, meus filhos estudam na escola da minha quebrada, a empresa está na minha quebrada, então não tem, eu não posso voltar para casa de mãos e mentes vazias. O Emicida já fala isso, entendeu? A gente tá aqui, não tá a passeio, a gente tá aqui na luta mesmo, entendeu? Estamos aqui para colaborar, ser colaborado e levar a risco essa coisa de impacto social.
Só para contar para quem está escutando a gente, a Célia Cruz é uma pessoa muito importante, né, nesse ecossistema de negócios de impacto social no Brasil. Dirigiu o ICEA, o Instituto da Cidadania Empresarial, por alguns anos. E o Daniel Wiese, eu trabalhei com ele na Johnson & Johnson, olha só as coisas se cruzando. E ele saiu da Johnson & Johnson para fundar a Vox, se eu não me engano. Não sei se ele passou por algum lugar antes. Também querendo contribuir, eu acho que. É, para mim, esse espaço, né, de conversa aqui é muito potente, porque é isso, né? A gente tem muita gente querendo fazer coisas e se transformar, e às vezes as pessoas não fazem ou não pensam em certas coisas, não por mal, mas por desconhecimento, por não conhecer a realidade, né? Para usar a metáfora que a gente está usando aqui, por não cruzar a ponte, né? Por nunca ter vivido do outro lado da ponte, às vezes nem visitado o outro lado da ponte, né? Então, eu sinto que no Brasil, nos últimos anos, 10, 20 anos, esse cruzar a ponte se tornou mais frequente do que ele já tinha sido lá atrás, e acho que realmente o Som da Paz foi uma organização muito precursora nisso mesmo. Mas eu queria, você mesmo trouxe, sugeriu, e eu vou aceitar sua sugestão, da gente falar um pouco de contexto da Zona Sul, né, Jardim Ângela, mas toda a Zona Sul ali de São Paulo, nesse momento que você fala, a gente estava passando por um momento muito difícil, né? Queria que você contasse um pouco que contexto era esse dos anos 90 na Zona Sul, né? Eu lembro né, das manchetes, o bairro mais perigoso de São Paulo, que não sei se era o Jardim Ângela, mas era o Capão Redondo, né, o vizinho ali. Contasse um pouco desse contexto. E aí você falou, hoje mudou, mudou como, né? Falou, é
Pode
outro
crer.
tipo de violência. Explica um pouco pra gente do
Sim.
contexto.
Posso contar o contexto, mas vale a pena dizer que todos esses momentos de troca de ideia com essas lideranças de movimentar o impacto, movimentar, né, o ecossistema, tem essa coisa também de tipo ser umas conversas às vezes sensíveis e difíceis que não é para distanciar o que já está distanciado, é para tentar aproximar. Então, um abraço pro Daniel e para a Célia, tipo, me ajudaram muito, assim, eles foram muito parceiros, foram muito acolhedores também nas trocas. Sobre o contexto. Jardim Ângela, na década de 90, ele foi considerado pela ONU um dos lugares mais violentos do mundo. Eu falo violentados do mundo. Por assassinatos. Então, jovens de 15 a 25 anos era quem mais matava e quem mais morria. Então, tem lá, né? Acho que para 100 mil habitantes era uma taxa de 96, 100 assassinatos, alguma coisa assim. 100 homicídios, né? Que
Por
era
ano, é isso.
muito alto. E essa era a realidade. Então, assim, um parêntese, pessoal, eu tenho pavor de ver sangue. Tipo, já cheguei a desmaiar tendo um arranhadinho aqui na unha, porque brotou sangue, desmaiei, tô acordando com a minha filha jogando água em mim. Quase me afogando com o um copo com água, entendeu? Deitado. Por quê? Trauma
Porque
de
você viu muito sangue.
vi muito disso na minha quebrada, na minha adolescência. Então, enfim, foi esse contexto. Hoje em dia, no Jardim Ângela, tem algumas pesquisas que trazem outros dados que a gente não percebia muitas vezes e que eles é invisíveis na nossa percepção de vida. Então, por exemplo, hoje quem vive no Jardim tem várias questões. A Arimax, junto com o Instituto Veredas, fizeram uma pesquisa. Instituto Veredas, não, com a FGV, Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, com Edgar Barque, também nosso parceiro, grande amigo. Um abraço, professor. Saudades. Trouxeram sobre o empreendedorismo brasileiro e trouxeram algumas desigualdades de quem empreende no Brasil. Então, por exemplo, quem empreende na periferia, de vários dados, tem um dado que saltou os olhos, assim, que é: eu venho da periferia do Jardim Ângela e eu quero começar um negócio. Para eu ter um primeiro investimento semente, um primeiro dinheiro para iniciar esse negócio, eu tenho 27 vezes menos acesso a esse dinheiro. Então, ou seja, imagina que a gente tem uma sala e essa sala é onde você acessa o dinheiro. Só que você não é de periferia. Então, você vai entrar nessa sala 27 vezes. Pegou dinheiro, saiu. Pegou dinheiro, saiu. 27 vezes. Eu na 28ª, vou entrar pela primeira vez para conseguir colocar meu negócio, tentar colocar meu negócio de pé. Então, isso é muito violento, é invisível, que ninguém vê, não tá na cara, mas tá acontecendo. Um outro dado bem importante que a nossa São Paulo trouxe, que sobre a longevidade, que também é muito violento. Quem vive no Jardim Ângela tem a longevidade de 20, cerca de quase 24 anos a menos de quem vive no Jardim Europa, aqui do lado. 24 anos a menos. Então, ou seja, meu filho de 20, ele nem teria nascido ainda. Tá ligado? E por que isso, né? No meu ponto de vista, tem a ver com os anos todos de má alimentação, de má saúde, de má transporte, de trabalhos de segunda a segunda, de você trabalha o dia inteiro, volta para casa, arruma a casa e sai cedo, tá. Isso tudo é fazendo com a nossa bateria da vida vai não vai carregando, vai ficando mais curta, tá ligado? Então, esse tipo de contexto, ele tá impregnado na nossa história, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por isso que sempre quando eu vou falar de impacto, eu falo, galera, avançamos, saímos do A pro B, mas ainda tem um alfabeto inteiro pra gente percorrer, tá ligado? E a galera ainda fala, pô, vamos nessa que nós estamos no mesmo barco. A gente pode estar no mesmo barco, só se a gente estiver na parte de baixo remando. Porque tá muito difícil. Porque se você for olhar hoje, Kika, quem decide o investimento social privado ainda está na mão de quem acumula riqueza financeira. Quem decide? Quem ainda precisa do investimento social privado é ainda quem está na base, né? Então tem muito trabalho a ser feito, sabe? Então por isso que essas conversas às vezes não são tão legais. E a gente sempre teve esse cuidado de conversar para aproximar, conversar para tentar
Não, acho que elas são
desconstruir.
muito legais, acho que elas são difíceis,
São
mas elas
difíceis,
são muito importantes e elas precisam ser legais, assim,
isso.
porque.
E a gente entendeu que não só na quebrada, a gente tem que falar com os nossos também, pô, galera, ó, tem outras coisas acontecendo, o que você faz na quebrada, pô, tem um grande potencial de transformação, tá causando impacto na vida de uma pessoa que isso multiplica, isso é muito legal. Do lado de cá, a gente fala, galera, ó, a intencionalidade é muito boa, mas a intencionalidade sem ação às vezes não funciona e sem escuta. Então vamos tentar se conectar, vamos tentar se aproximar. Não é que não existe organizações ou as organizações não estão preparadas. Mentira, isso é fake. Tem organizações preparadas, elas existem, tá ligado? É a gente ter uma coragem ali de se conectar, desconstruir, né? Tirar algumas barreiras da frente. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci, mas é
Bom,
isso.
mas tem uma coisa então importante. Aí vamos falar de um pouco do hip hop, da música, da arte. Pelo que você está falando, ela tem uma importância vital. A gente sabe da importância da arte na transformação cultural e da música. Aí tem a história do hip hop como expressão de quem está lá, um sentimento de pertencimento, né? Ou até esse empoderamento, e do outro lado, de quem está ouvindo, muitas vezes até aprendendo coisas que não conheceria, mas numa linguagem que talvez possa ser mais fácil. Fala um pouco disso, da música ou do papel da arte nessa. A gente falava, não tinha nem ponte, agora tem ponte. Ah, a conversa, ela tá difícil porque os dois lados falam idiomas diferentes. quem sabe a arte pode ajudar a ser um grande catalisador disso tudo, não?
Com certeza é. A gente, olha só, a gente fizemos uma parada junto com o Ricardo Leal,
De
da
jardim a jardim.
Jardim a Jardim, que era exatamente essa proposta, de a música ela ser um facilitador desses diferentes extremos, de trocar uma ideia, se relacionar, de reaprender coisas, né? Então a gente criou esse movimento de Jardim a Jardim, onde nós pôde se conectar com a Tati Pi, com o Ricardo Leal, com essa galera que é daqui do lado de cá e que tem uma outra história, e a gente do lado de lá, que tem uma outra história, a gente fez música junto. Então gravamos uma música, fizemos vários encontros para discutir as possibilidades, os aprendizados que em comum a gente possa ter para se colaborar, desde do lado deles, do nosso lado. Então isso é uma forma muito legal de quê? Deles, ou eles terem esse espaço para nos ouvir e a gente trazer esses aprendizados, esses inquietamentos, né, essas coisas. E a gente entende que do lado deles, eles são os nossos parceiros que vai multiplicar essas nossas inquietações a partir do lugar deles, a partir do chão deles. Então, quando for tomar uma breja, for tomar um, né, tomar um café e no jantar e tal, começar a provocar os seus pares, que também estão cheios de grana, que são, né, que tem, né, as empresas e tal, para que essa galera também se mobilize e que mude sua mentalidade para tentar fazer do capital que ela tem o impacto que ela pode causar, sabe? Então esse movimento é muito legal de se conectar e de promover esse canal de diferentes realidades por meio da música. A gente também faz um outro rolê um pouco parecido, só que a gente não tem uma criação musical, que são nas escolas particulares. Então, por exemplo, nós criamos, dentro dessa minha jornada, eu montei um outro plano de negócios em uma aceleração com a Neste, que a gente montou uma estratégia de dialogar com jovens de escolas particulares. Jovens de escolas particulares que têm mensalidades muito caras e da Zona Sul de São Paulo. Por quê? Porque a gente entendeu que quem está na tomada de decisão não veio da quebrada. Seja de política pública, de investimento, de empresas, né? A gente começou, quando a gente, eu lembro, junto com o Macarrão, nesse processo, e quando a gente montou esse plano de negócio, a gente falou, porra, beleza, vamos criar um método para a gente dialogar com esses jovens de escola particular, tendo a cultura hip hop, educação popular e literatura marginal como ferramenta metodológica, para a gente usar dos nossos ferramentais, da nossa história, desse conhecimento gerado a partir da quebrada, para provocar a desigualdade, provocar o senso de desigualdade social na cidade e o poder que esse jovem tem perante ao lugar de onde ele vem. Então a gente criou uma parada assim. E antes de a gente entender que o nosso cliente poderia ser escola particular, quando a gente falou, pô, quem vai pagar a conta? Ah, pode ser o governo, pode ser, né? Quem vai ser nosso cliente, né? O governo, uma empresa, uma família. Quando chegou em escola particular, foi um lugar que a gente falou, porra, a gente não vai para uma escola particular, cara. A gente não vai levar a nossa cultura, a nossa história para esses playboy que tem tudo e nós não tem nada. Sacou? Por quê? Porque remeteu aquela barreira lá atrás que eu vivi, de tipo, mano, não vou me relacionar com essa galera que só suga a gente, vem aqui na quebrada, papapá. Então essa cicatriz, ela se permanece, é pra vida. Então a gente falou, porra, não vamos. Aí fomos tomar um café, vamos respirar. Mas por que não a gente dialogar com essa molecada? Quem é? Daí a gente começou a pensar, quem está tomando decisão, quem está nos cargos, quem está com a caneta, papapá. A gente falou, porra, é essa molecada. É eles que daqui a pouco vão estar sentados e falar, mano, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Eu autorizo ou não autorizo, entendeu? Então vai causar impacto positivo ou negativo nas nossas vidas. Porque no final do dia, quem trabalha para eles somos nós da base. A gente, porra, mano, é mesmo, temos que falar com essa galera. A gente decidiu, então, trabalhar com escola particular. Então, esse é um outro jeito também de
E
causar.
como tem sido? Como é chegar nessa juventude, enfim,
A ideia é
dessa
boa, né?
elite?
Inspirar e
A ideia é
educar o
boa.
futuro líder, né? O problema é que tudo é um processo. Como que está andando esse processo na
Veja
prática?
bem, acho que para a gente foi algo muito difícil no começo. Porque a gente sempre era visto como marginal padrão, né? Então essa galera, tipo, andava na rua, fechava o vidro, atravessava a rua, tá ligado? A gente ia para os espaços, fazer reuniões para apresentar. O próprio segurança, que muitas das vezes era de quebrada também, falava, mano, o que você está fazendo aqui? Tipo, fica rodeava a gente de segurança, sabe? Mas a gente entendia que tinha muito sentido pelo propósito que a gente tem, que é causar impacto na periferia. Então, esses jovens, em médio e longo prazo, eles podem tomar uma decisão mais humana e mais justa. Então, teve algumas escolas que nós entramos que eu saí chorando várias vezes, cheio de raiva, tipo, mano, não quero voltar aqui nunca mais, não quero falar com essa molecada, e pá, e vários xingamentos, né? Tipo, muito frustrado mesmo, porque foi muito ruim. E já teve momentos, tipo, mano, chorar de falar, caralho, a gente tá no lugar certo, tem que falar com essa molecada, tem uma galera boa, tem uma galera que quer fazer, que quer mudar, tá ligado? Que quer influenciar, que tá pensando diferente, quer fazer diferente do que foram seus pais. Porque isso é uma outra coisa também. Essa molecada, elas, tipo, ah, vou seguir o que meu pai quer, que minha mãe quer, que a família quer, papá. E teve alguns alunos que, tipo, não, pô, minha família é da exata, mas eu quero ir para o humano, eu quero fazer outra coisa, eu quero me conectar. E pá. A gente falou, porra, muito legal, vamos nessa, vamos nessa.
Dá uma outra perspectiva, né?
É, então, vem dando certo, assim. Algumas escolas nos contratam, a gente está com algumas escolas há anos, já tem outras escolas entrando, já teve alunos alunos que participaram do nosso temático na escola, que depois foram trabalhar no Grêmio em outra escola, sacou? Então,
Eu acho maravilhoso. Bola, acho realmente maravilhoso, porque é isso, a gente desconstrói. Acho que tem preconceitos mútuos, né? E eles são
as bolhas
compreensíveis
estão, as
historicamente,
bolhas estão
né?
aí,
Eles existem e eles são compreensíveis. Mas para você desconstruir isso, você precisa aproximar, não tem
Difícil,
outra, né? Não
difícil.
tem que conviver, precisa aproximar. E vou te contar uma história da família com quem eu trabalho, né? Além de ser apresentadora do Perspectiva junto com o Alan, eu sou diretora executiva de um instituto familiar que apoia a banca, né? Está nesse momento apoiando, né? É um apoiador da banca. Que é o Instituto ACP, e tem essa história dessa família, que são os doadores do Instituto, que um deles mandou o filho lá para o Tiaguinho, para a agência Solano Trindade, lá na Zona Sul
Salve,
também,
Thiago.
passar lá 2 semanas. Beijo, Tiago, tô devendo aí uma visita, eu sei. Ele ficou lá umas 2 semanas com o Tiaguinho, e o Tiaguinho levou ele para te conhecer, enfim, acho que vocês tiveram um encontro ali. E aí ele contou ali na nossa reunião que o filho dele voltou assim, DJ Bola, meu ídolo, né? Olha que legal, né? Você ter esse tipo de relação, né? Construir outros tipos de relação, né? Que não passam por onde você mora, quanto dinheiro você tem na conta, ou que escola você estuda, mas por outras dimensões, né? Da sua existência, da dele, enfim.
Olha que interessante, né? Porque eu não dei aula de DJ pra ele, né? Lá na Quebrada, a galera, tipo, tem uma galera que fala assim, pô, foi muito legal participar da banca, que foi meu primeiro palco, foi meu primeiro show, foi minha primeira oficina, minha primeira nota fiscal, foi meu primeiro investimento de semente, foi meu primeiro projeto, primeiro lugar que me perguntaram como é que eu tô, o que que eu sei fazer, o que que eu gosto. E eu vi isso do outro lado, assim, desse lado de cá, é muito legal também porque foi o propósito que mexeu com ele. Não foi uma ferramenta da cultura hip hop, tá ligado? Tipo, mexeu com a consciência dele, né? Então isso é muito legal, porque ele vai ser um multiplicador. Pelo menos é isso que eu acredito, né?
Vai ser. Eu vou aproveitar uma história minha também, que a gente dividiu aqui no bastidor. As pessoas, alguns já sabem, eu sofri um sequestro há um tempo atrás, foi um trauma. Eu entrei num processo meu que eu chamo de megamorfose, que eu achei que eu também era parte do que aconteceu comigo, e eu resolvi me regenerar. E hoje meu filho trabalha com música e ele trabalha também com hip hop. A gente mora fora, ele mora em Nova York, a gente mora em Nova York, mas ele trabalha com essa cultura também. E eu não vou mentir, no começo eu tinha um pouco de medo. Não é nem preconceito, tá? Eu tô me abrindo, mas eu tinha um pouco de medo, porque eu falava: cuidado, você não vai ser bem recebido lá, a linguagem é muito agressiva. Então eu falava para ele: tá bom, tenta ir nessa linha, mas tentar trazer um pouco de um outro lado, uma mensagem, uma linguagem mais de amor, mais de esperança, porque a gente tá, se não, fechando um ciclo que roda e nenhum dos dois. Conversam, porque um é ódio querendo buscar representatividade, não ódio na maldade, mas contando a realidade numa linguagem até mais agressiva, e aí as pontes. E eu achava que a solução era que as letras ou as mensagens fossem de amor, que poderia ser uma coisa melhor até para o mundo atual. E você no bastidor falou que não, e eu entendo. Fala um pouco disso, mas a boa notícia é que estão tendo mais essas oportunidades. Meu filho está feliz da vida, eu estou orgulhoso dele, e ver essa história aqui daqui com o mesmo de vocês é isso. Nós precisamos construir as pontes e quebrar todos os paradigmas do passado, de uma sociedade que gente como eu ajudou a deixar ela péssima, e a gente precisa melhorar.
Então, o hip hop, ele sempre, a música rap, o hip hop, ele sempre trouxe esse lado protestante de falar das mazelas que a gente vive no, na pele, no dia a dia. Então, pode soar como algo forte, até mesmo violento, para quem não vive ela. Para quem vive a realidade, é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E nem sempre o amor dentro disso ele vai resolver, porque, por exemplo, o sertanejo fala de amor. Mas se você for olhar os casos que acontecem na quebrada de violência, em especial até mesmo contra as mulheres, é de cara que chapou ouvindo música sertaneja, música romântica sertaneja, que incentiva a beber pra caramba, que incentiva a ser machista, muitas das vezes, tá ligado? O hip hop, ele foi o lugar de espaço de fala, de representatividade da nossa vida real, da real periferia. Então, às vezes, pode soar um pouco. Eu não diria ódio, porque o hip hop ele nunca teve. Eu nunca vi ódio no hip hop. O hip hop nunca me trouxe uma coisa tipo, mano, vamos lá e bater naquele cara, vamos lá e excluir aquele cara, vamos lá, ele não gosta disso, então, mano, ele não entra aqui, né? Isso eu tô ouvindo, isso eu tô vivenciando agora com a polarização política. O hip hop ele foi sempre político, mas foi uma política de construção a partir da realidade concreta. Tá ligado? E o hip hop também teve amor, sempre falou de amor. Se você for ouvir os raps do passado, tinha MC Pomel, tinha o Sampa Crio, que falava de amor, tinha os raps que falava de sátira.
Posso pedir uma coisa? Para você trazer alguns exemplos? Você...
Ah, porra, lembrar dos raps, ó,
não, não
mas
precisa ser
Sampa Crio, eu lembro da minha média. Você nasceu pra
Então, é
mim, eu
romântico, tá
nasci
ligado?
pra você.
Hoje em dia, o Mano Brown lançou o disco Bug Naipe. Se você ouviu o disco Bug Naipe do Mano Brown, é romântico. É
Não, o
só o
Mano
funk
Brown é uma coisa
romântico.
impressionante, porque assim,
Sacou?
você vê na música dele a transformação que ele teve
Ah, é.
enquanto ser humano, né? De ele sair daquele lugar dos anos 90, e eu lembro como alguém que também estava do lado de cada ponte, vivendo num bairro muito privilegiado de São Paulo, estudando numa escola com mensalidade muito cara, e curioso, assim, compartilhando um pouquinho, né, dessa minha história. Eu não venho desse lugar, né, mas a minha mãe se separa do meu pai e ela casa novamente. Ela casa com alguém que tem muito mais grana do que a gente tinha, né? Enfim, vendo um lugar de muito mais classe média, entre muitas aspas, tá? De bastante privilégio também, considerando as desigualdades no Brasil, mas realmente a gente vive uma ascensão social. Eu vou estudar numa escola muito mais cara do que eu jamais tinha estudado. E eu lembro que o Racionais estoura, né? E vira meio descolado, fica famoso mesmo, né? E chega, né, nessa elite e tal. E eu lembro de escutar as letras do Racionais, né? E falar assim, gente, mas o que que é isso? Do que ele tá falando?
A gente
Porque aquela realidade era totalmente desconhecida na minha vida,
e a
né?
gente entendia perfeitamente aquilo, sacou?
E hoje eu, agora também, né, muitos anos de trabalho nessa área social, enfim, muitas visitas em muitas quebradas do Brasil inteiro e tal, eu ouço Racionais até hoje, eu ouço Racionais, mostrei Racionais pro meu filho e fala, eles foram muito precursores de denunciar uma realidade que ninguém no Brasil queria mostrar, que não interessava. E aí quando você vê, né, eu mesmo estava contando aqui também nos bastidores antes do KLJ que eu vi ele outro dia, eu vejo ali pessoas que se curaram também das suas dores internas ao longo desse processo, desses anos todos de carreira e tal.
Sim.
Então só para dialogar aqui, mas eu ia pedir para você trazer um pouco não só dos versos de amor, mas também dos versos de coisas que você entende que são, enfim, que, né, enfim, dependendo de como você olha, você pode ver raiva ou ódio, mas dependendo de como você olha do seu lugar, você tá vendo ali outra coisa.
Realidade, né? Porque ele não pode ser fake também, né?
Sim, sei lá, músicas que eu me recordo que mexeu comigo. Tá aí de DJ 1. Tem uma música dele chamada Não Seja Tolo. Puta, eu não vou lembrar aqui. Agora, assim, eu escuto ela, tenho na minha playlist, mas enfim, a galera que tá assistindo depois pesquisa. Tá aí de DJ 1, a música Não Seja Tolo. Tem uma outra música também essa música me fortaleceu muito, porque ela traz uma questão de valores humanos mesmo, de autovalorização, de abertura para acolher a outra pessoa. Uma outra música que me letrou muito sobre questões raciais foi a música dos Irmãos Metralhas, que é o Lino Cris e DJ Dri. Lino Cris também tem várias músicas muito legais, Soul Black Music, e que também fala de amor, que é muito legal, que era a música que naquela época era a música Rap da Abolição, que falava se hoje eu pareço um vilão para você, é porque antes não me deram chance de vencer. Madame, se liga, não pisa mais aqui, não é porque eu sou negro, você vai pisar em mim, eu já rodei uma vez, tá ligado? Tipo, raps assim, ali eu não tinha internet, não tinha telefone, então era a minha biblioteca, os discos de vinil foi minha literatura ali, inicial para esse letramento de coisas importantes para a gente se posicionar, né? Outra música muito boa, assim, que foi bem importante, a Fórmula Mágica da Paz, do Racionais MCs. Uma outra música muito legal, que também me fortalece, assim, que me reconheço muito nela, é aquela música Marginal Menestrel. O Bill, ele canta do MV Bill, ele tem uma coisa que ele fala ali, quer ser malandro quem soltava pipa no ventilador. Olha só que louco. E aí entra nesse lugar, tipo, cara, entra, né, porra, ouvi Racionais, agora então eu tô descolado. Não, agora eu sei como é que é o rolê da perifa. Agora, pá, não, tive com bola, não, sei como é que funciona, pá. É um malandro que tá soltando pipa no ventilador.
Sensacional.
Tá ligado?
Sensacional.
Enfim, o rap, ele traz isso, né? O próprio MC, o próprio Criolo, né? O MC, ele traz, né? Várias. O MC da, meu, sei lá, é um cara fora da curva, né? É um mano, assim, que revolucionou o jeito de posicionar o rap dentro da sociedade, né? Ele é um cara que, mano, ele conseguiu romper todas as fronteiras. Eu acredito que o Sabotage, ele seria um cara assim também se não fosse assassinado, né? Ainda acho que 2000 e 2002. Mas o Emicida, ele foi um cara que, mano, estourou todas as bolhas possíveis para que ele pudesse levar a mensagem da periferia de forma como ela é, utilizando todos o linguajar do português que a gente desconhece, né? Porque o cara, ele é um comedor de palavras, o Emicida. E uma das coisas que ele traz é sorria, erga os punhos e sorria, jamais volte para casa de mãos e mentes vazia. Então, dentro desse rolê de impacto, quando eu já estava participando, acho que essa música ainda não é nem tinha gravado ainda. Essa era a mentalidade, tipo, não tô aqui a passeio, tô aqui, posso estar tá até aqui sorrindo, mas tô com o punho cerrado e não tô voltando para casa nem de mãos e nem de mente vazia, né? Uma outra coisa que ele fala também do que é do seu sonho é: você é o único representante do mundo do seu sonho. Se você não correr atrás, quem é que vai? Ninguém vai. Então, os raps, esses tipos de raps, ele é muito forte. Ele é a nossa psicologia, ele é a nossa autoestima, ele é nosso autorreconhecimento, nossa biblioteca, nossa fonte de pesquisa, nosso escudo, nossa arma, tá ligado? E dentro disso tem o amor, dentro disso tem. Eu não diria nem o ódio, mas talvez eu diria a revolta. Tá ligado? A gente sempre foi meio revoltado mesmo. Tipo, mano, não concordo com isso, não aceito isso, porque quero estar aqui, porque é assim, tá ligado? Porque não, entendeu?
E como não ser revoltado
Não,
se você
esse é
é
o
uma
problema. Qual o
criança?
problema de não, da revolta, por exemplo? É eu que tinha que melhorar minha visão como ser humano. Não tinha nada de agressivo nem de ódio. Por isso que eu falo que é essa aula e eu faço questão de dar meu depoimento aqui, porque te ouvindo falar, você fala dos outros ser fora de série. Meu, obrigado, Observatório. Obrigado por essa oportunidade da gente conviver com esses seres humanos. Você é fora de série. Você é um cara que precisa ter muita voz. Muita gente precisa ouvir, aprender com você, e aí com certeza o mundo vai ser cada vez melhor. É uma bênção poder estar aqui hoje, viu?
Pô, eu que agradeço, cara. E é isso, assim, o que a gente faz é trocar uma ideia, fazer o que a gente gosta. E tem uma outra coisa que a gente não falou, que isso as pessoas muitas vezes não falam, e eu acho que tem muito sentido falar, que é a tal da felicidade. Um dos dados também que veio dessas pesquisas é que quem empreende na periferia muitas vezes é infeliz com a sua situação. A falta de felicidade ela é muito presente. E é uma das coisas que a gente precisa buscar na vida, é a felicidade. E eu acho que não só na periferia. A periferia acho que tem todas essas questões que talvez impossibilita alcançar uma felicidade plena, talvez felicidade momentânea. Mas esse é um lugar intangível que é muito importante. Muito importante. Ninguém fala de felicidade. Ninguém fala do... Não é só felicidade, tá? Ninguém fala dos intangíveis que fica. A galera fala do qualitativo e quantitativo, mas ninguém fala do intangível. Porque o que você tá me dizendo agora, tipo, me elogiando e tal, que me deixou até um pouco, né? Falei, porra, mano, caralho, será que é isso mesmo? Mas tá chegando, muito obrigado. Mas é o que você tá levando no seu coração, que você não pega, você não tá pegando igual essa caneta. Esse é o impacto. É isso que muitas das vezes passa despercebido nos lugares que vocês estão, muitas vezes.
Não, eu entendo, porque eu tenho que tomar cuidado para não parecer que eu estou fazendo isso para eu ganhar ponto,
não,
né?
Para
eu estar tá sentindo isso de verdade. Não, não, mas, mas essa é a riqueza do papo mesmo.
Mas
você
está ligado que é esse ponto que dentro do terceiro setor não se fala? Coloquei o dinheiro, me traz o resultado qualitativo e quantitativo. Tá bom, veio X pessoas, aprendemos isso, está aqui. Mas e o que leva para casa? O que de fato muda? O que a pessoa leva no coração e o que ela leva na mente? Eu acho que esse é o verdadeiro impacto que faz as coisas mudar. Porque quando você leva isso dentro de você, em outro rolê que você for, aquilo vai estar dentro de você. Você não vai ler um relatório, você vai ler e você fala, mano, beleza, entendi, teve X pessoas, faltou gente, não veio gente, porra. Foi mais ou menos o projeto, beleza. Mas se você ouvir as histórias, entender como as pessoas absorveram aquilo para sua vida e ficou aquilo para ela, passa a ser uma premissa, passa a ser um princípio, é legal para caramba. Porque a gente começa a tomar decisões diferentes, começa a ter atitudes diferentes, começa a ter aberturas, começa a ouvir mais, com mais profundidade. Então isso é muito louco.
Muito bom, gente. A gente tá chegando no final de mais um bate-papo. Sempre passa rápido. Eu queria ter, tinha mais 70 perguntas para fazer. E a gente costuma, Bola, acabar com um bate-bola aqui. Eu falo uma palavra, você fala o que vier na sua cabeça. Você topa?
Tamo aqui, vamos nessa.
Periferia?
Casa.
Juventude?
Sempre.
Música?
É a alma.
Muito bom. Para terminar, queria que você escolhesse uma música. Pode ser uma música sua. Compartilhe alguma coisa sua com a gente. Algum verso que você gosta?
O trabalho musical que eu tenho com o Dalmar é um trabalho instrumental. Então, ou seja, são vários instrumentos que ele toca baixo, teclado, violão. Eu faço as batidas e faço umas colagens com scratch. Então tem algumas colagens que ela traz algumas mensagens que a gente quer provocar. Nós já lançamos 3 discos nessa pegada. O primeiro disco traz uma homenagem e uma releitura do Santo Dias, que foi um ativista que foi assassinado pela PM ali no Capão Redondo. Ele era um cara que trabalhava, que atuava para favorecer os direitos trabalhistas das pessoas que trabalhavam nessas fábricas e tal. Foi assassinado. A gente gravou um disco com uma releitura a partir de um disco de vinil que eu ganhei da Fabiana Ivo, que trabalha com a gente. O segundo disco foi um disco chamado caramba, como é que é o nome? Segundo disco, a gente traz uma temática que é mais politizada sobre a questão da desigualdade social. Então, a gente fala desde que São Paulo é uma farsa, de na madrugada da favela não existem leis. Então a gente tem algumas músicas ali que trazem essas mensagens, essas provocações. E o terceiro disco é uma temática reggae mais instrumental. Então, para a galera que está assistindo, vá lá nas plataformas de streaming de música e procura a música Jardim Ângela, não é Jardins. A gente traz ali, dentro de uma temática rap com reggae, uma mistura de algumas colagens de histórias em quadrinho, histórias infantis, com algumas colagens de rap nacional. E traz essa provocação de que o Jardim Ângela não é Jardins. E ali a gente simula, tipo, um enquadro, tá ligado? Tipo, tem uma historinha de uma... como se fosse uma pessoa que faz vai fazer um piquenique, prepara toda a sua cesta com bolo, bolo de cenoura, papapá. E aí ela abre a porta e toma enquadro dos polícia. Chega a polícia e fala, ei, mão na cabeça, tá indo pra onde? Não sei o quê. E aí a gente conta que Jardim Ângela não é Jardins. Então, tá lá, nas plataformas.
Uau. Que show de entrevista. Muito obrigado, viu, Bola?
Eu que agradeço.
Prazerzaço te conhecer.
Valeu, gente. A Banca Jovem nas redes sociais, articuladora NIP também. Valeu.
Valeu demais, adorei o papo, sempre adoro. É isso, gente, a gente está terminando mais um Perspectiva. Se essa conversa te tocou de alguma forma, se você gostou, compartilha ela com alguém, segue o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, segue a gente no YouTube, na sua plataforma de áudio preferida, e a gente se vê no próximo episódio do Perspectiva. Até lá, muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.